Fala galera, hoje o programa daqueles para se descobrir se empresa de videogame está indo bem, porque a Sony revelou os números de vendas do último trimestre, tanto do PS5 quanto do seu maior jogo do fim do ano, o God of War Ragnarok. Será que eles venderam bem? É o que você vai descobrir agora na sequência. Além disso, vamos falar mais de PlayStation com o fim da PS Plus Collection em breve e de Titanfall, que pelo visto teve um novo jogo single player cancelado. Eu sou Guilherme Dias e você vai poder conferir essas e outras notícias nesta edição do dia 2 de fevereiro do Ping, o seu programa de games, esportes e tecnologia que começa agora. Bom, a essa altura vocês aí que acompanham notícias de games já devem ter percebido que todo trimestre rola um balanço geral de vendas, né? As empresas revelam para os seus investidores o quão bem ou mal os produtos fizeram naquele período. E hoje é dia da Sony, que revelou o seu relatório financeiro do último trimestre, e ao que parece, os problemas de suprimento do PlayStation 5 chegaram ao fim, porque o console teve seu melhor trimestre desde o lançamento e bateu as 32 milhões de unidades vendidas. Isso significa que nos últimos 3 meses de 2022 foram 7,1 milhões de unidades do PlayStation 5 vendidas, 83% a mais do que nessa mesma época lá em 2021. Então sim, puro sucesso. Os números foram tão bons que fizeram até a Sony revisar a estimativa de vendas do PS5 até o final do ano fiscal. Em vez de esperar 18 milhões de aparelhos vendidos, agora eles acham que vão ser 19 milhões de aparelhos vendidos. Além do console em si, outro destaque fica para o God of War Ragnarok. O game bateu a marca de 11 milhões de cópias vendidas só no pequeno intervalo entre o dia 9 de novembro, que foi quando ele foi lançado, até o dia 31 de dezembro. Então, em menos de 2 meses, God of War Ragnarok vendeu 11 milhões de unidades. Outro dado positivo para eles é que o número de assinantes da PS Plus cresceu após 2 trimestres seguidos de queda. Então agora são 46,6 milhões de assinantes, que dá cerca de mais ou menos 1 milhão a mais do que no mesmo período anterior. Esse número não alcança o ponto mais alto da história do serviço, né? Que rolou antes dessa reformulação doida da Plus, mas a receita dela teve um aumento significativo porque os novos planos acabam sendo mais caros, né? O Extra, o Premium ou o Deluxe, no caso aqui do Brasil. No geral, a divisão de games e serviços de rede da Sony teve um aumento de 53% de receita e 1/4 a mais, né? 25% a mais de lucro comparado à mesma época de 2021. Em resumo, a divisão PlayStation tá indo muito bem. E aí, você tem planos de ir atrás de um PlayStation 5 agora que, aparentemente, a escassez acabou, porque os caras estão vendendo muito, significa, né, que não tá faltando console. E o God of War Ragnarok, se fez em menos de 2 meses 11 milhões de unidades vendidas, quanto será que vai fazer em 1 ano? Comenta seus palpites com a gente no YouTube. Ainda falando de PlayStation, a Sony revelou que vai remover a PS Plus Collection no dia 9 de maio. Infelizmente, né? A PS Plus Collection, para quem não lembra, é aquela seleção de jogos que foi lançada em novembro de 2020 junto com o PlayStation 5. E ela trazia vários dos grandes jogos, né, tanto exclusivos quanto third party, que tinham saído pro PS4, como God of War de 2018, Uncharted 4, Batman Arkham Knight e o Bloodborne. Então eram ali mais ou menos uns 20 jogos que você baixava desde que você fosse simplesmente assinante da Plus, que naquela época não tinha esses planos todos à la Game Pass. Originalmente a lista era de mais de 20 jogos, mas caiu para 19 ano passado, quando o Persona 5 foi removido em 2022, curiosamente também no mês de maio. Quem já resgatou os jogos da coleção, então assim, por exemplo, você comprou o PlayStation 5, era assinante da Plus, já resgatou os jogos, você ainda vai poder jogar todos eles quando essa coleção sair do ar, desde que você permaneça assinante da Plus. Inclusive, vale lembrar que a Collection nunca foi disponibilizada oficialmente fora do PS5, né? Mas tinha toda aquela mutreta lá de jogar os jogos resgatados no PS4, e se deu até treta judicial aqui no Brasil, porque teve gente que teve o PS5 bloqueado por adicionar um monte de conta de gente que não tinha o console só para resgatar esses códigos. Enfim, né? Vale dizer, além disso, que a Sony também confirmou quais são os jogos da Plus Essencial, que é aquele plano da Plus mais básico, né? Aquele antigo lá que todo mês você ganha alguns jogos para você jogar. E são eles: o Evil Dead, o Olly Olly World, o Mafia Definitive Edition e a expansão de Destiny 2 Além da Luz. Então você que é assinante tem até segunda-feira, dia 6, para pegar o Star Wars Jedi Fallen Order, o Fallout 76 e o Axiom Verge 2, que foram os jogos do mês passado. Vamos parar um pouco com o PlayStation e falar agora de Xbox, porque a Bethesda revelou que o Redfall, aquele jogo lá de matar vampiro, vai precisar de uma conexão online constante, mesmo se você for jogar solo, no modo single player. O novo jogo da Arkane, Austin, vai ter um componente bem forte de multiplayer cooperativo, né? Mas agora, de acordo com o FAQ do jogo, mesmo quem quiser jogar sozinho vai ter que estar conectado à internet a todo momento. Você também vai precisar de fazer uma conta da Bethesda.net para jogar o jogo. Essa é uma medida meio incomum em jogos com opção do single player, né? Mesmo aqueles que têm um foco maior no multiplayer co-op. Tem aí o Gotham Knights e o Monster Hunter Rise, por exemplo, que tem ali a opção offline para quem quer jogar solo. Um jogo que saiu com essa necessidade de conexão online persistente é o Back 4 Blood, né? Aquele lá meio parecido com Left 4 Dead, mas depois até ele foi atualizado para poder ser jogado também offline. Lembrando que o Redfall sai no dia 2 de maio para PC e Xbox Series. E essa aqui é a notícia para cortar o coração de quem queria um novo Titanfall. Eu, incluso, amo Titanfall 2, cansei de falar de Titanfall 2 aqui no The Enemy. Ontem a gente falou sobre o adiamento de Star Wars Jedi Survivor e o cancelamento do Apex Legends Mobile, mas segundo a Bloomberg, esses não foram os únicos jogos da Respawn que foram afetados. A matéria do Jason Schreier diz que a EA também cancelou um jogo single player que se passaria no universo de Titanfall e Apex Legends, e que tinha um codinome muito apropriado de Titanfall Legends. O projeto estava sendo chefiado pelo Mohamed Alavi, um designer veterano da Respawn e da Infinity Ward, mas ele deixou o estúdio no começo do ano passado e agora a EA decidiu cancelar oficialmente o projeto. De acordo com a reportagem, cerca de 50 pessoas estavam trabalhando no projeto e a EA vai tentar encontrar novos cargos para elas dentro da empresa, né? Mas caso eles não consigam, elas vão ser demitidas da empresa. Enquanto isso, nós fãs de Titanfall continuamos por um Titanfall 3 que a gente não sabe se vai acontecer um dia. Se que Dead Space voltou, agora depois de uma década, quem sabe lá para 2033 a gente não tenha Titanfall 3. Vamos terminar com uma atualização de uma notícia da semana passada sobre o GTA Online no PC. Lenara, nossa cinegrafista ali, está pensando em voltar para o GTA Online, então essa notícia é para você, Lenara. Quando a gente falou aqui sobre uma vulnerabilidade do jogo, né, que permitia que os hackers acessassem outras contas para bloquear e corromper dados e até mudar estatísticas e dados de usuários, é sobre essa notícia que nós vamos complementar aqui. A sugestão de segurança era para ou usar um firewall confiável ou simplesmente ficar longe do GTA Online até que esse problema seja resolvido, que é uma sugestão muito curiosa. Mas agora a Rockstar finalmente lançou uma nova atualização para corrigir esse bug. Então, em teoria, já dá para voltar para o jogo sem risco de ter a sua conta invadida. Viu, Lenara? Pode jogar tranquilamente. E bora para os aniversários do dia 2 de fevereiro. Olha, em 94, 29 anos atrás, era lançado Sonic the Hedgehog 3 para o Mega Drive, um dos grandes clássicos da série que apresentou o público ao Knuckles e que também tem toda aquela história envolvendo o Michael Jackson e a trilha sonora do jogo. Toda hora alguém confirma e depois desconfirma. Enfim, a gente nunca vai saber ao certo. Passando para 2017, 6 anos atrás, foi quando foi lançado Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, PlayStation 4, Xbox One. É um jogo que adaptou para muitos games os eventos finais da série de Naruto. E no mesmo ano saiu também o Fire Emblem Heroes, o jogo que é de longe o maior sucesso da Nintendo no mercado mobile. E ele já arrecadou mais de US$1 bilhão desde o seu lançamento. Com isso a gente encerra o Ping de hoje. Lembrando que se você está vendo pelo YouTube, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, né, para acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui. Se você está ouvindo a gente por podcast, não esquece também de avaliar no seu agregador de podcast preferido. E eu quero deixar uma recomendação aqui para você que está vendo a gente no YouTube, para você que acompanha o nosso YouTube, tem review nova no canal. Dá uma olhada lá, tem a minha review do Dead Space, que eu já adianto, é um dos melhores jogos do ano. E mesmo que você que não gosta de jogo de terror, que é cagão tipo eu assim, dá uma chance, porque é um ótimo jogo. Um abraço e até amanhã, a gente volta com mais notícias. Tchau!